textos do Antigo Testamento, texto do profeta Zacarias, capítulo 12, verso 10. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Vamos fazer uma leitura em conjunto, todos a uma só voz. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. É o livro imediatamente anterior ao profeta Malaquias. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Todos juntos, todos a uma só voz, diz assim a palavra do Senhor: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, nós lemos a Tua palavra e nós queremos clamar pela Tua ajuda, pelo auxílio do Teu Espírito, o Espírito enviado pelo Senhor para nos convencer da justiça, nos convencer do pecado e do juízo. Precisamos do auxílio do Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, para compreendermos este texto, mas para também, ó Pai amado, podermos viver aquilo que nos é ensinado por este texto. Aquilo que é dito ser aqui obra desse Espírito. Por isso nós pedimos que Ele trabalhe em cada vida presente aqui nesta manhã, que Ele trabalhe em cada coração. Nós te suplicamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu já fiz essa pergunta em outra ocasião. É uma pergunta que precisa ser feita volta e meia. E eu quero fazê-la novamente. É uma pergunta bem simples, que é: como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de oração? E a razão de eu fazer essa pergunta logo do início é que a tua vida de oração, ela está diretamente ligada, ela está diretamente relacionada à tua conversão. A tua vida de oração está diretamente relacionada à tua conversão. E isto nos é ensinado por essa passagem de Zacarias, capítulo 12, verso 10. Mas me permitam dizer, irmãos, a título de introdução, que no século passado, um pastor conhecido por praticamente todos, o pastor Martin Lloyd-Jones, ele chegou a dizer que a igreja do século XX era uma igreja que havia desaprendido a orar. E ele fez essa observação por causa do que ele observou em relação ao valor dado pelos cristãos professos à oração. E ele apontou diversas evidências de que a igreja do século XX havia desaprendido a orar. Ele falou de reuniões de oração esvaziadas e também da oração devocional no recôndito do quarto, praticamente inexistente. E tanto é verdade, irmãos, que nós criamos alguns dispositivos para justificar o fato de nós não orarmos. Nós criamos alguns dispositivos para justificar a nossa falta em dedicarmos tempos específicos para a prática da oração. Por exemplo, nós olhamos para passagens como 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz, orai sem cessar, e nós racionalizamos o nosso pecado em relação à oração, dizendo algo mais ou menos assim. Ah, o que esse texto nos ensina é que o que é importante é que eu esteja orando todo o tempo. Então, enquanto eu estiver no trânsito, eu posso orar. Quando eu estiver no meu trabalho, eu posso orar. Quando eu estiver fazendo compras no supermercado, eu posso orar. Não é importante que eu separe um tempo específico para orar, uma vez que eu estou falando com o Senhor o tempo todo. E, de fato, irmãos, nós podemos orar em todas as ocasiões. De fato, nós podemos orar no nosso trabalho, no supermercado, em qualquer lugar. Mas pense comigo por um instante. Pense no teu relacionamento com a tua esposa. Imagina que você deseja conversar com ele. Você deseja a atenção da pessoa amada. Que ela pare o que ela está fazendo para conversar apenas com você, para se concentrar apenas no relacionamento com você. Você está com ela na cozinha, ansioso por conversar com ela, por ouvir a respeito do seu dia, das suas apreensões, dos seus desejos. E ela até fala com você sobre essas coisas, mas ela não para conversar com você. Ela não olha para você, ela não se concentra em você. O coração dela está dividido entre falar com você e os afazeres daquela cozinha. Ou pense em uma situação em que vocês estão no supermercado e à medida que vocês fazem compras, vocês conversam. Vocês falam sobre outras coisas. Vocês interagem na frente de outras pessoas, mas falta o momento em que você e a sua esposa, livres de qualquer empecilho, livres de qualquer coisa que venha a tirar a atenção de vocês, falta aquele momento em que um se dedica ao outro para conversarem. Vocês conversam em outros ambientes, em outros lugares, mas vocês nunca têm uma conversa íntima e privada. O que há são conversas superficiais, mas não há foco, não há atenção, não há intimidade. O que há é um coração dividido. Seus pensamentos não estão direcionados ao seu amado. E, meus irmãos, nós sabemos que esse tipo de conversa não costuma ser produtivo. Frequentemente nós respondemos ao nosso cônjuge nessas situações com um simples aham, ou então uhum. Aqui é em. E essa comparação se justifica, irmãos, porque nós somos a noiva de Cristo. Ele é o amado de nossas almas. Assim, conquanto, de fato, eu possa orar em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, fazendo qualquer coisa, eu preciso separar tempo para dar atenção ao amado da minha alma. Existe a necessidade de eu parar qualquer coisa que eu estiver fazendo para dar atenção exclusiva a Ele. E é esta a função da oração devocional. Um pastor holandês do século XVII, um homem chamado William Usabraker, definiu a oração como sendo a expressão de santos desejos a Deus. A oração é a expressão de santos desejos a Deus. E quando William Zabrakel esmiúça essa definição, ele vai dizer que no momento da oração, a pessoa está focada em Deus. Ele diz, o suplicante está focado em Deus, mantendo o Senhor diante de si, como aquele que é majestoso, onisciente, glorioso, imanente, santo, como também gracioso em Cristo, misericordioso e onipotente. Aqui o suplicante se curva em humildade e treme devido ao respeito que tem. Aqui ele toma a liberdade para receber a Cristo e fazer conhecer seus desejos em e por meio dele, sabendo que Deus é glorificado em ouvir e socorrer pecadores arrependidos. É por essa razão, irmãos, que apelar para a passagem orai sem cessar frequentemente é uma justificativa para a nossa falta de oração devocional. O que a palavra de Deus vai nos ensinar é que a falta de oração, é que a negligência para com este santo meio de graça é um indicativo preocupante da condição espiritual de uma pessoa ou de uma igreja. E, meus irmãos, é com o propósito de nos sondarmos à luz perfeita da palavra de Deus que eu quero observar com vocês esta profecia de Zacarias, porque ela é deveras importante para todos nós. Então, mantenha a sua Bíblia aberta em Zacarias capítulo 12, verso 10, e acompanhe mais uma vez a leitura que eu vou fazer desse texto. Zacarias 12, verso 10, diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Esse capítulo 12 do profeta Zacarias, irmãos, é um capítulo muito interessante. Ele vai marcar o início de um oráculo ou uma sentença do Senhor contra a nação de Israel. Lembre que aqui você ainda tem uma condição em que você ainda vai ver o Senhor denunciando os pecados de Israel, ao mesmo tempo em que faz promessas ao seu povo de Judá. E você pode observar isso aqui nesse capítulo 12. Se você voltar até o verso 1, você vai perceber que, ao mesmo tempo em que ele apresenta um anúncio de juízo contra Israel, já do verso 2 ao verso 9, ele também apresenta uma promessa de bênçãos para Judá. E entre as bênçãos que o Senhor promete a Judá, está a bênção de que o Senhor levaria o seu povo a prantear em arrependimento pelos seus pecados. Uma das bênçãos, uma das ações divinas no meio do povo de Judá, ou no meio da casa de Davi, como é mencionado aqui no verso 10, é que o Senhor levaria o seu povo a prantear em arrependimento pelos seus pecados. No verso 11 do capítulo 12, você vai ver que toda a terra de Judá, cada família, prantearia em arrependimento dos seus pecados. O pastor Richard Phillips vai dizer, irmãos, que aqui em Zacarias capítulo 12, nós temos uma profecia excepcional a respeito do Senhor Jesus Cristo, que é mencionado aqui como aquele a quem traspassaram. E o Senhor promete fazer isso no meio de Judá, porque aqui ele está falando daquele que será traspassado pelos pecados do seu povo. E essa profecia do capítulo 12, ela está intimamente ligada a Zacarias capítulo 11. Eu não sei quantos aqui lembram, mas em 2017, né, bem aí, em 2017 nós fizemos a exposição de algumas passagens do livro de Zacarias. E uma dessas passagens foi o capítulo 11. O capítulo 11 de Zacarias nos mostra a rejeição do pastor. Esse capítulo vai nos mostrar o pastor do povo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, sendo rejeitado pelo povo, sendo vendido pelo preço de 30 moedas de prata. Isso tudo é uma referência ao que aconteceria a Jesus Cristo séculos mais tarde. Quando você passa do capítulo 11 para o capítulo 12, você encontra a obra de Deus no coração do seu povo, de modo que o seu povo percebe agora o pecado que cometeu. O povo que rejeitou o pastor percebe agora a vileza das suas ações e pranteia, chora amargamente pelo pastor. Outro detalhe sobre esse texto, irmãos, é que ele é visto por muitos como, preste atenção nesse detalhe, esse texto é visto por muitos como um dos textos do Antigo Testamento que vai nos mostrar, ainda de forma embrionária, ainda de forma inicial, não tão clara, a doutrina da Trindade. Porque olhe para a nossa tradução. A nossa tradução vai dizer assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e súplicas. Daqui a pouco eu vou argumentar no sentido de que esse Espírito não é um Espírito qualquer, mas é especificamente o Espírito Santo. E o texto continua dizendo: olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. A grande questão é que no texto hebraico, esse verso ele também pode ser traduzido dizendo o seguinte, preste atenção: olharão para mim, derramarei o Espírito de graça e de súplicas, olharão para mim, aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. A primeira ação do povo, depois de receber esse Espírito prometido, é olhar para Deus. E percebam, irmãos, a distinção. Eles olharão para Deus, mas chorarão por Ele. Chorarão por outra pessoa. O que você pode ver no texto é uma distinção dentro da divindade, uma distinção de pessoas. Eles olharão para mim, diz o Senhor, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele. Quem é traspassado é o próprio Deus, mas vejam que Deus ainda fala dele, apontando para uma multiplicidade de pessoas no ser de Deus. Um comentarista chamado Mark Boda, ele diz assim: a referência a mim, no capítulo 12, no verso 10, sugere que a figura em vista é o próprio Yahvé. Mas ele pergunta: mas como Yahvé pode ser traspassado? Existem duas possibilidades que são complementares. Ele vai dizer que Deus é traspassado pela incredulidade e pela infidelidade do povo no Antigo Testamento e pela crucificação de seu filho no Novo Testamento. O pastor James Montgomery Boyce vai dizer que nessa passagem nós temos um grande mistério. E esse mistério é evidente pela forma como muitos comentaristas judeus interpretam o verso 10. Os comentaristas judeus, irmãos, geralmente tentam relacionar esse traspassar a Israel. A ideia de muitos comentaristas judeus é que quem é traspassado é Israel. Israel fica de luto por Israel. Mas o texto não está falando de judeus lamentando por si mesmos. O texto não está dizendo que eles perfurarão a própria nação. No texto é Yahvé quem fala. A questão é que ninguém pode traspassar ou ferir a Deus, a menos que Deus primeiro assuma a carne humana e habite entre nós. E foi isso que aconteceu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então aqui você tem, ainda de forma não tão clara, mas você tem aqui a Trindade sendo anunciada. Porque aqui você também tem uma promessa, veja o início do texto. Uma promessa que aparece claramente aqui é a da efusão ou do derramamento do Espírito Santo sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. A nossa tradução grafa a palavra Espírito com E maiúsculo, com E minúsculo, melhor dizendo, não com E maiúsculo. Só que nós precisamos recordar, irmãos, que todas as vezes que o Senhor promete derramar um Espírito sobre o seu povo, esse Espírito é o Espírito Santo. Então, esse Espírito prometido nessa passagem é o Santo Espírito de Deus. E lembre que o cumprimento inaugural dessa passagem foi no dia do Pentecostes, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Quando Pedro pregou o seu famoso sermão no dia de Pentecostes, Pedro citou uma passagem do profeta Joel. Ele não citou Zacarias, ele citou Joel, mas é evidente que Joel e Zacarias se referem ao mesmo fato. Eles profetizam o mesmo acontecimento. A vinda do Espírito Santo, em definitivo, sobre o povo de Deus. E esse verso 10 do capítulo 12 de Zacarias, irmãos, sempre foi, na história, um versículo amado pelos cristãos. O puritano John Owen, por exemplo, ele chegou a confessar aquela eminente passagem de Zacarias, capítulo 12, verso 10, está sempre em meus pensamentos. E você pode perguntar, por qual razão esta passagem estava sempre nos pensamentos de John Owen? Por uma razão muito simples. Pelas diversas promessas que você tem nesse texto. Por causa da ideia do derramamento do Espírito. Por causa da designação do Espírito como Espírito de graça. Por causa da referência profética ao Cristo crucificado. Também por causa da descrição do Espírito como o inspirador da oração. Irmãos, são muitos os elementos presentes aqui em Zacarias 12, verso 10. Só que agora eu quero me concentrar em apenas um desses elementos. Eu quero me concentrar com vocês na designação do Espírito Santo como o Espírito de súplicas. Essas súplicas são os apelos por perdão que surgem de um coração esmagado pela graça de Deus. Essas súplicas, elas são produzidas pelo Espírito. Elas não surgem naturalmente no coração do pecador. Por qual razão o Espírito é chamado aqui de o Espírito de súplicas? Nós precisamos lembrar, irmãos, que Deus promete trazer o seu povo a uma condição de arrependimento. E esse arrependimento viria por meio do derramamento do Santo Espírito. Uma vez que o Espírito Santo fosse derramado sobre o povo de Deus, o povo seria levado a clamar ao Senhor, a suplicar o seu perdão, a suplicar o seu favor. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. O apóstolo Pedro pregou o seu sermão, apontou o dedo para aquelas pessoas e as acusou de terem crucificado a Jesus, aquele que foi feito por Deus, o Senhor e Cristo. Aquelas pessoas então olharam para aquele a quem traspassaram. Elas prantearam como quem pranteia por um unigênito. Elas choraram por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Abra em Atos, no capítulo 2. E veja, no verso 37, que a reação das pessoas que ouviram a pregação do apóstolo Pedro foi de profundo arrependimento. Atos, capítulo 2, Leia comigo o verso 36. Diz assim: essa é a conclusão do sermão de Pedro. Leiamos todos juntos. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez. Olhem agora para o verso 37. Leia comigo. Ouvindo eles estas coisas, o quê? Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Eu acho interessante a maneira, e eu me incluo, tá? Eu não me excluo disso. Eu acho a maneira como a gente lê, acho interessante a maneira como a gente lê esse verso 37. A gente diz assim: compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. É como se essas pessoas tivessem chegado a Pedro e aos apóstolos e tivessem perguntado: o que é que nós vamos fazer agora? Essa pergunta ela é feita por pessoas que estão com o coração o quê? Compungido. Quando eles fazem essa pergunta, irmãos, eles estão chorando copiosamente. Essa pergunta, que faremos, irmãos? É a pergunta feita por pessoas que estão profundamente entristecidas, quebrantadas. No verso 38, veja, Pedro responde: arrependei-vos. Arrependimento implica em se voltar a Deus contristado pelos pecados cometidos. Significa buscar a Deus com o coração quebrantado e contrito. Eu quero que vocês observem, meus irmãos, que tão logo o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, um dos primeiros efeitos desse derramamento foi levar o povo a buscar ao Senhor em arrependimento, em oração contrita. É por esse motivo que o Espírito Santo é chamado na profecia de Zacarias de o Espírito de súplica. O Espírito Santo cria nos crentes o desejo de orar. Lembre que, de acordo com o apóstolo Paulo, é quando você recebe o Espírito, chamado também de Espírito de adoção, que imediatamente você é levado a orar clamando: Abba, Pai. O Espírito cria nos crentes o desejo de orar, bem como os capacita a se envolver na oração. John Owen disse que o Espírito Santo é aquele que está trabalhando graciosas inclinações e disposições em nós quanto a este dever. É Ele quem prepara, dispõe e inclina os corações dos crentes para o exercício da oração com deleite e satisfação espiritual. O Espírito Santo não só dispõe o nosso coração, como também nos capacita a buscar ao Senhor em oração e também nos ajuda no próprio ato da oração. Abre em Romanos, capítulo 8, verso 26, um texto bastante amado e conhecido. Romanos 8, verso 26. Romanos 8, 26, leia comigo, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Percebam como o Espírito Santo se envolve na oração. Ele cria o desejo de orar, ele leva o crente a orar, ele dispõe o coração, ele capacita você a buscar ao Senhor, mas você não sabe orar como convém, nenhum de nós sabe. E Ele também nos ajuda, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode, de repente, fazer a seguinte pergunta: por que é preciso que o Espírito habite em nós, nos incline e nos capacite à oração? Por que é necessário isso? Por que ele precisa habitar em nós, inclinar o meu coração e me capacitar a orar? Por uma razão óbvia, irmãos. Naturalmente, o coração humano é avesso à oração. O ser humano não busca ao Senhor, porque o ser humano, em seu estado separado de Cristo, é avesso ao Senhor. O ser humano não o deseja. Irmãos, em nós mesmos, naturalmente, somos avessos a qualquer conversa e interação com Deus. Somos alienados de viver para Ele pela ignorância e vaidade das nossas mentes. A implicação de tudo isso, irmãos, é que se o Espírito não estimular os crentes a orar, o que resta da natureza pecaminosa neles vai impedi-los de ter comunhão com Deus. E você, crente, se você for sincero, você vai confessar que você luta, você tem de lutar contra a tua carne quando o assunto é a oração. John Bunyan, o famoso autor de O Peregrino, ele fez a seguinte confissão. Esta é uma confissão feita por ninguém menos que John Bunyan. Ele disse: "Ah, os lugares para onde o meu coração quer fugir na hora da oração. Ninguém sabe quantos atalhos e vielas o coração toma para escapar da presença de Deus. Também quanto orgulho, se as expressões utilizadas proporcionarem. Quanta hipocrisia, se estivermos diante dos outros. E quão pouca consciência se tem da oração em secreto entre Deus e a alma, a menos que o espírito de súplicas esteja ali para ajudar." O que nós temos aqui, irmãos, é o relato de alguém profundamente honesto e de alguém também que era um profundo conhecedor do coração humano. O coração de John Bunyan era assim, o meu é assim e o teu também é assim. Então, o que seria de nós se não fosse o bendito Espírito de súplicas? John Flavel, meus irmãos, outro servo de Deus, fez um comentário sobre Zacarias capítulo 12, verso 10. Ele falou da oração como um hábito cultivado através de uma capacitação especial e interna. De acordo com John Flavel, este hábito é dado pelo Espírito quando os princípios da graça são primeiro infundidos na alma. E, meus irmãos, há algo na Escritura. Há um exemplo que confirma essa afirmação. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Veja, John Flavel diz que o hábito da oração é dado pelo Espírito quando os princípios da graça são primeiro infundidos na alma. Abra em Atos, capítulo 9, verso 11. Atos 9, verso 11. O exemplo do apóstolo Paulo é bem interessante. O Senhor Deus dá uma informação a Ananias. Ele ordena que Ananias vá até o apóstolo Paulo e o batize. Ananias manifesta preocupação porque Ananias sabe que Saulo era aquele que era o perseguidor, que já havia prendido muitos cristãos, que já havia cooperado com o assassinato de Estevão. Então, naturalmente, Ananias se preocupa por ter de ir ao encontro desse perseguidor. Só que Deus tranquiliza o coração de Ananias, dizendo que há algo mudado em Paulo agora. Veja o verso 11. Leia comigo. Atos 9, verso 11, diz assim: "Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está o quê? pois ele está orando. O Senhor fazer essa afirmação indica uma mudança em Paulo. E você lembra quem era ele? Fariseu, de fariseus, educado aos pés de Gamaliel, um dos mais distintos entre os fariseus, entre a elite religiosa de Israel, mas alguém que antes disso nunca havia orado, pelo menos não verdadeiramente. Esse é o sinal para Ananias que as coisas estão mudadas nele. Vá, porque ele está orando. Meus irmãos, a primeira notícia que você tem de algo praticado por Paulo após a sua conversão é que ele está orando. Quando uma criança nasce, normalmente, ela cai no choro. Por analogia, quando um crente é nascido de novo, ele cai em clamor. A implicação de tudo isso, irmãos, é bastante óbvia para todos nós. Por que que nossa vida de oração tem sido tão negligenciada? Por que que nossas reuniões de oração são tão negligenciadas? Quando nós tivemos a semana de oração, eu disse, olha, muito boa a presença, muito boa a frequência. Uma terça-feira depois da semana de oração, a frequência continuou muito boa. Nessa terça-feira agora, foi uma tristeza. Voltou a ser como era. O que explica isso? O que explica a nossa negligência nesse sentido? O que explica você não ter tempo também para na sua casa separar um tempo para olhar para aquele que amou você com amor eterno e dedicar seu tempo a Ele em oração? Nós precisamos nos arrepender e pedir ao Senhor que nos conceda da sua graça. Ele já derramou o Espírito de graça e de súplicas sobre a igreja. Vamos pedir, meus irmãos, que Ele, por seu Espírito, então, traga arrependimento aos nossos corações, porque essa é uma das obras do Espírito. E nos incline à oração, tanto no recôndito do nosso quarto, como também juntos aqui na igreja.